Torcida, oferecimento. Postos Marau Norte Sul Bandeira Shell. AD Pizzas 33428658. Milcom, sua saúde começa aqui. Concretiza Imóveis e Turra Imóveis. Construarte Materiais de Construção. Incorporadora Nova Alternativa. Mercado Família, no bairro Alberto Borella e Guadalupe. Marca Comunicação Visual. Menegucci Arquitetos Associados. Barbearia Brasil. Picanharia e Grelhados Titons.
Na torcida, a gente joga junto.
Muito boa tarde para você sintonizado na tua Rádio Alvorada e também ao vivo com a gente pelo Facebook, já em imagens você acompanha. A gente a partir de agora fala de há um certo tempo atrás, um título que com certeza fica para a história aqui da cidade de Marau e para a página do livro do esporte marauense e também para o futsal, né? E a gente vai relembrar exatamente um título conquistado em 1992, 27 anos atrás, até me confundi, nem era nascido ainda. Então hoje eu vou aprender com muita gente, viu? Quero conhecer essa história de muito sucesso e de muito brilho aqui do esporte marauense, com certeza, com essas duas feras. Conseguimos reunir, toparam, nos ajudaram bastante na questão aqui para trazer em especial os bastidores, os detalhes daquela campanha de 1992. Converso agora com o Inho, o Antônio Sérgio Canton. Fiquei sabendo agora do teu nome, viu, Inho? Mais conhecido como Inho aqui na cidade de Marau também. E do Nelson Paes, diretor esportivo e jogador daquela época. Muito boa tarde para vocês.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos ouvintes da tua alvorada. E boa tarde, meu grande campeão, Antônio Sérgio Canton, Inho. Infelizmente os outros não puderam vir, né? Mas há 27 anos atrás, a essa hora, o ginásio praticamente lotado. O jogo começou às 9.
E foi em casa?
Foi aqui. Vocês estavam lá na casa do atleta, todos reunidos, porque era o jogo decisivo que aconteceria aqui. Foi no sábado anterior. A decisão mesmo, o título, foi em cima do Russo Preto, né? E aí depois nós falamos mais.
Com certeza. Agora, Inho, então já que ele falou que nesse horário você estava na casa do atleta, o que que dá para dizer daquele momento que vocês estavam nessa casa do atleta? O que que passava na cabeça de vocês horas antes da grande partida que consagraria vocês como campeões estaduais?
Boa noite, Bruno. Boa noite, ouvintes. É, realmente, o Nelson fez um relato aí, porque a diretoria estava sempre à frente da gente, né? Uhum. Então, a gente recolhido na casa do atleta lá, a atenção era muito grande, porque se tratava de uma final, né? Mas a gente, como trabalhou o ano inteiro, assim, a gente estava tranquilo, brincando, dando risada, né? Mas aquele friozinho sempre dá, né?
Inho, com quantos anos você estava na época?
Eu tinha 29 anos.
29 anos, fazia parte da equipe já. Conta como que foi tua carreira até aquele momento.
Na verdade, eu comecei no juvenil já. Uhum. A gente começou já de moleque, né?
Fez a carreira inteira tua no futsal, pelo menos profissional daquela época, na Perdigão Metasa?
Sim, sempre.
Sempre, né?
Eu só saí um ano e fui jogar pro Cerca, né, Nelson? Uhum. Em 93. Aí, então, eu machuquei um joelho, machuquei grave. Uhum. E daí abandonei mesmo.
Abandonou. Isso com que idade, mais ou menos? Você o término tinha... da tua carreira?
É, 30, 31.
Naquela época era difícil, né, Nelson? Pro jogador, tinha uma lesão grave assim, a medicina não era tão avançada daquele jeito, acabava encurtando a carreira, né? Agora você, como diretor e também quem acompanhava, sabe muito de futsal, como que era o Inho dentro de quadra?
Não, ele dentro de quadra sempre foi um jogador muito disciplinado e sempre o via, né? Sério mesmo, não é jogar confete. Ele teve diversos treinadores e ele sempre foi um cara obediente ao esquema tático dos nossos professores, né? Então, quer dizer, é só para teres uma ideia, Bruno,
Camila,
no ano que nós fomos campeões, em 92, eu vou te dizer quem que nós tínhamos. Milton,
maroense. Uma escalação dessa equipe, então.
É, não, eu vou te dar os maroenses. Milton, maroense. Uhum. O Inho, maroense. O Éder, maroense. Laureano, Marauense, me ajudem.
João Maria.
João Maria, Marauense. Ah, o que mais? Sei que eram 7 jogadores.
Mateu, né?
Ao Mateu, Marauense.
Foi o goleador.
Foi o goleador. Eram 7 jogadores vindo, né, das
bases.
Das bases. Né? Então, quem que nós tínhamos? Era de fora. Aquele goleiro de Videira, o...
O Juca.
Nós tínhamos o César, que já também fazia uns 2-3 anos que estava conosco.
Paulinho Sananduva.
O Rogério. Uhum. Rogério Vozer. O Fabinho, o grande Fabinho Lorenzini, que hoje reside aqui. Né? O César. É, e o Nelson. Era esse time, né? Os de fora. E os demais eram tudo maranhenses.
Tudo maranhenses.
Foram vindo das bases, né?
Naquele sistema de vocês que você falou agora, o Casa Atleta, né?
O Casa Atleta. Das bases. Então, realmente, eram 7. Falta um jogador que não me vem na memória. São 27 anos, né?
Com certeza.
Mas são 7 jogadores da oriundos de Marau. E os outros 6 jogadores, 5, 6, que eram de fora. Então, nós formamos uma base forte, né? E porque a torcida havia uma identificação muito grande com a torcida, por isso que o Inter deve lembrar que os ginásios sempre...
Exato, é o que eu ia falar, né? Era a grande atração da cidade, né?
Por causa da identificação, né? Uhum. Por causa da identificação, além dos jogadores de fora, que veio o pivô Nelson. Ele veio desde que nós começamos também, né?
Bem no início.
Então ele
veio
também...
Veio fazer testes.
Fui buscar ele num time de Porto Alegre e tive que pagar a passagem pra ele vir de Porto Alegre para Amaral, que ele não tinha dinheiro para...
Né? Inclusive chegou bem debilitado, bem magrinho ali.
Bem magrinho. E aí foi um dos grandes pivô, ele com o Mateu. Nós, na época, nós tivemos um privilégio, lógico. Tinha o Choco da Seritaqui, que era o maior pivô do mundo.
Uhum, do mundo.
Mas nós aqui...
Mas Fabinho cuidava dele, né?
Fabinho era simplesmente extraordinário.
E daqui a pouco você revela aquela história que a gente está conversando ali antes, que é inédita, né? Nem o Inho sabe ainda
não,
da questão
não sabe,
do Choco.
Não, o acho que ninguém sabe. Isso foi no jogo... Antes da decisão contra o Russo Preto, nós e Seritaqui.
Mas vamos
hoje
guardar,
eu vou revelar.
Viu, Nelson? Vamos guardar, vamos fazer um mistériozinho. Você falou do time, vamos relembrar então aqui. Eu tenho um pôster de campeão daquela época que inclusive a MF Dal Ponte postou. É que a MF Dal Ponte postou hoje para relembrar os 27 Isso. anos, quinta-feira, dia de TBT, enfim. Ó, estavam em pé por aqui o Milton, o Marcelo, o César, o Éder, o Inho, o Paulinho, o Juca e o Edgar Carlesso também, que hoje é professor, poderia estar aqui, lamentou muito também não estar aqui com vocês. E aí no meio tinha o Laureano, o Francisco, o Mateu, o Foreste Casagrande, o Rogério, o Moacir, Everaldo, Nelson, aqui tem também o Fijolo, tem o nome do roupeiro aqui que está um pouco apagado,
o
né?
Valcinir,
então é Magrão, ele mesmo por
Magrão,
aqui.
Magrão, Magrão.
Magrão, isso. Tinha o Valdir, aí os dirigentes, né, Lancaster Foreste, aí tinha também, claro, o Nelson Paese, Jandir, o Zilmar, Valdemar, muita gente, o Leandro Bortolão, que era o presidente também da época, e se não fosse, só não veio, vamos explicar, né, ele tá com uma paciente, exato, porque senão, né, Camila, pode tá também a participar por aqui, Camila, pessoal
Deixa
aí na live
aqui,
acompanhando,
onde é que eu tô no
avisar,
no computador,
né, tá no PC
hoje.
Live, isso aí.
Tudo bem.
Pra gente
então,
avisar, porque eles não vieram, né?
Nós fizemos contato, né, pessoal, com o Mateu, que me mandou um áudio lamentando muito, né? Ele está em Passo Fundo e não conseguiu vir para cá, mas disse que gostaria muito. E também com o Leandro, que infelizmente é médico, né? E aí, infelizmente não, porque vai nascer uma nova vida, mas enfim, tem uma paciente que ia ganhar nenê hoje, não conseguiu vir. Mas enfim, eles lamentaram, mas... Ficaram felizes pelo convite.
Com certeza, né? E todo mundo feliz num dia de como esse, né? Com certeza. Eu fui pesquisar um pouco da história também, tem muito pouco material na internet, né? Mas questão de jogos, né? Em 91 vocês foram vice da Seritaqui.
Vice-campeão e campeão foi a Seritaqui.
Em 92 veio, digamos, o contraveneno dessa história, né? Vocês conseguiram se vingar daquele título
só
perdido.
Só pra te teres uma ideia, Bruno, o Inho deve se lembrar, na época eram 24 clubes, uhum, da Série Ouro, né? E desses 24 clubes, no mínimo 12 tinham condições de conquistar o título.
Uau.
Então cada jogo era um clássico.
Era uma outra geração, né? Bem diferente de hoje que a gente acompanha. Aí.
É totalmente diferente.
É o que eu ia perguntar para vocês, né? A gente hoje tem uma CBF, uma hegemonia que não nem existia, na verdade. A CBF começou em 90, por aí, a ser o que era depois que a Tramontina colocou dinheiro também,
na
né?
Na verdade, é sucessor da Enxutas Atlite.
É o que eu ia te perguntar. Quem que eram as grandes equipes da época, claro, junto com o Perdigão Metaz, Enxuta e Seritaqui? Seria mais ou menos isso?
Cercesa. Né? O próprio Russo Preto era uma grande equipe, mas falando
Lagoense
de Lagoa Vermelha,
mas falando assim bem específico mesmo, a Enxuta era a seleção brasileira.
Uau.
A seleção brasileira
era de qual cidade?
Seleção brasileira.
Caxias do Sul.
Só pra era a base da seleção brasileira.
Só para teres uma ideia, vamos ver se nós vamos começar lá no sul. Fragata de
Santa Vitória
Santa Vitória do Palmar. Nós tínhamos que fazer 900 quilômetros para ir jogar lá.
Nossa Senhora.
A Portuária de Rio Grande.
Também.
Daí vamos começar aqui, ó, na região. O América Itapera, pelo amor de Deus, que time. Cercesa, Pinheiro, Guarani de Espumoso.
Esse era complicado de jogar.
Como sempre foi, né? Que a MF foi lá e se complicou.
Exato. Sempre aquele ginásio difícil de jogar, né?
Cara, só te relatar um lance que aconteceu lá. Tu vai lembrar. Do Moacir. Tava 1-1 o jogo. E o Moacir, eles vieram pra cima, pressão. O ginásio pequeno pra caramba. E roubamos a bola pra um contra-ataque. E o Moacir saiu sozinho. E aí ele e o goleiro. E o técnico dele do banco pegou o Moacir pro pescoço, cara.
É verdade.
Não deixou ele concluir.
É verdade.
Foi expulso, mas não fizemos o gol. Céu. Não.
Coisa era que cômico. Se fosse hoje, realmente o cara tinha que sair no camburão da polícia do ginásio.
Seria banido do futebol.
Mas seria banido do futebol. E tudo tranquilo naquela época. Né?
Naquela época valia, né?
Não, era terrível. Era terrível. A galera de Nova Prata, então, Deus me
perdoe. Estava recordando agora, nós tivemos que sair escoltado de Nova Prata.
É. Nossa.
Eles derrubaram toda a rede de proteção que tinha.
Uhum.
Nós saímos tudo correndo para dentro
a quadra.
Do vestiário. Invadiram nós, tudo para dentro do vestiário e lá na frente querendo
Qual era a equipe de Nova Prata?
Nova Prata.
Uhum. Eles tinham um time... Eles tinham um grande.
Nem terminou aquele jogo. É. Veio a polícia para levar a gente embora, tirar
eles. Eles tinham dois jogadores de seleção brasileira, que eu não recordo mal do pivô deles. Um extraordinário pivô.
Pois é, na época o fator jogar fora de casa realmente para vocês era muito mais complicado do que é hoje, por essas coisas que vocês relatam,
muito,
que a torcida era mais participativa.
Justamente por causa desses fatores aí.
Muito.
A segurança. Não tinha quase, cara.
Não tinha.
O jogo que antecedeu a nós, e se ele tá aqui, que foi o grande jogo da nossa conquista, nós fomos jogar contra a Cercesa em Carazinho. Nós levamos 12 ônibus.
Nossa.
E ainda assim, se tu perguntares pro Evaldo Franco, que ele tava narrando pela Rádio Alvorada, que ele te conta o que aconteceu aquela noite em Carazinho. A sorte que nós levamos 12 ônibus. Ganhamos de 3-2.
Senão não teria ganho.
Senão nós não teríamos ganho a partida. Então era... E aí vou te dizer, e a seleção brasileira na época, ela era toda dos jogadores do Rio Grande do Sul. Todos.
Força do futsal gaúcho sempre foi.
Não, era muito competitivo, grande, né, era muito difícil. Forte. Cada jogo era um clássico, não tinha jogo assim, bah, hoje nós vamos... não tinha.
Agora, tu citou, né, Nelson, que a partida que marcou a conquista de vocês foi essa, né, que antecedeu contra o Russo Preto, isso?
É, nós ganhamos do Cercesa lá e depois nós tínhamos as últimas duas em casa. Contra o Seritaqui, que o Seritaqui estava com 12 pontos e nós com 11. Só que na época era 2 pontos e o empate era 1.
Exato, te explicava.
Não era 3 pontos que nem hoje.
A vitória, né, modificava.
Nós precisávamos da vitória. Se nós tivéssemos empatado, nós estávamos fora. E daí preparamos a equipe aquele dia de uma maneira que não tinha. Só para te teres uma ideia, os jogadores de Seritaqui, você sabe que tem as portas laterais para ir para os vestiários, né? Nós não abrimos. Mandamos o Seritaqui passar no corredor do meio e entrar no meio da
torcida.
Já sentiu o bafo da nossa torcida.
Cair na pressão, né?
Cair na pressão. É que nem eu sempre dizia. Jamais usamos da desonestidade. Jamais.
Uhum.
Isso eu sempre fui contra.
Uma pressãozinha é importante,
agora,
né?
Claro.
A malandragem,
isso é que jogo, né?
É jogo de futebol.
A malandragem você tem que usar.
A teu favor, claro.
Sem ser desonesto. A malandragem, uhum, você tem que ser. Porque os outros são mais ligeiros que a gente. E daí você falou a história do Choco. Agora eu vou contar, posso contar?
Exato, vamos lá então. Como que vocês fizeram para parar esse grande jogador?
Agora eu quero saber.
Essa história ninguém sabe, diz o Nelson.
Sabe?
Você guardou 27 anos, Nelson, para isso.
Na semana.
Vamos lá.
O Choco era muito supersticioso. Mas muito supersticioso. E nós tínhamos um treinador, o Joca, Varese Jesus Ramon, que também agora está enfermo, Porto Alegre. Que também é muito inteligente, muito sabido. E o que, que nós resolvemos fazer? Compramos um boneco preto que o Choco era da
cor... chocolate, a derivação disso.
O Choco era negro, né? E enchemos de alfinete o tal boneco.
Fizeram um voodoo.
E colocamos o boneco. E colocamos o boneco no, não no vestiário nosso, no, ao lado do nosso vestiário.
Uhum.
Porque tinha o Bafinho, o Bafo, que era o repórter da Rádio Pitangueira de Itaqui. O Bafo, porque ele veio dar entrevista e não aguentava. E ele, toda vez que ele chegava, ele já queria uma entrevista comigo. E daí eu direcionei essa entrevista no vestiário ao lado do nosso, onde estava o boneco do Choco alfinetado.
Uhum.
Quando ele, o Bafinho, viu que, aquilo lá, e, mas ele nem terminou a entrevista comigo, se mandou e correu no vestiário do
Seritaqui.
Da Seritaqui para contar que o Choco estava alfinetado lá no vestiário.
Tava zicado, né?
Tava amarrado, não ia jogar. E o Choco enlouqueceu. E aí ele falava pro falecido Eugênio Portilho, grande, grande treinador do Seritaqui, pessoa inteligentíssima, grande goleiro de futsal do Inter, do Grêmio.
É.
Um desportista extraordinário. Morreu prematuramente. Uma pessoa extraordinária. Chegou, tentou acalmar o Choco, e o Choco, não. Professor, se vocês não forem lá me desamarrar, eu não tenho como jogar. E não teve. E ele entrou, e tivemos à noite uma inspiração fora do comum do Fabinho.
Do Fabinho.
Que terminou, simplesmente, terminou com o Choco, e cada pouquinho ele ia no banco do Seritaqui e dizia, professor, se vocês não me desamarrarem lá no vestiário, eu não vou conseguir jogar hoje. Então, quer dizer, foi uma malandragem da nossa parte, acho que o Inho não sabia.
Não, não sabia não.
Tá, mas então hoje estou revelando em primeira mão, na tua rádio.
Só assim para parar o Choco naquela época também, claro, com o bom fixo que era o Fabinho e com essa artimanha toda que a gente colocou, hein?
Várias vezes a gente passou jogando, mas o Fabinho, tipo o treinador deles, tirava o Choco, o nosso tirava o Fabinho.
Ele é verdade.
Voltava o Choco,
voltava
o nosso
botava
o Fabinho. Ele não
era
podia
um antídoto.
Ver. Ele não podia ver o Fabinho. O Fabinho botava a cabeça no meio dos braços dele, empurrava ele. Ele não conseguia jogar contra o Fabinho. E ele era,
né?
Era não, até um monstro.
Ele era
um monstro. Habilidoso, craque.
Muito.
Não, jogava muito.
Muito bom jogador.
Tanto é, Vinho, que no último Mundial de Futsal que teve. Aí teve uma entrevista com o Daniel, da Sport TV. Tava o Choco e o Fininho.
Uhum.
Dois monstros.
E aí os dois, o Daniel perguntou aos dois, o Choco e o Fininho, qual foi o maior marcador que eles tiveram do futsal. Na hora, aí, os dois. Fabinho da Perdigão.
Não tinha como,
não
né?
Não tinha, né? Então ele era um monstro. Pegou. Também. Mas enfim, essas são as histórias. Daí nós ganhamos da Seritaqui.
Uhum.
Daí o jogo seguinte era contra o Russo Preto aqui também.
Uhum.
Só vou resumindo, o Inho também não sabe. Na semana eu viajei para Nometoque, na decisão.
Só as malandragens, né? O jogador não sabia nada.
Só cheguei e disse para o diretor deles, o senhor Ney Mânica, que hoje é o presidente da Cotrijal, uhum, né? Um amigo meu até hoje, só cheguei e disse o seguinte, olha, Ney, domingo é a decisão, não queiram estragar a nossa festa, que nós não vamos responder pela segurança de vocês. Uhum. Só isso e mais nada. E voltei de não me toque. O presidente sabe disso aí, meu presidente, o Leandro, e ninguém mais sabia. A única coisa que fiz foi isso aí, que eu não queria que eles viessem estragar a nossa festa.
Com certeza. E não estragaram, tudo foi perfeito.
E não estragaram, né?
Ou eles saíram ganhando o jogo.
Eles saíram ganhando o jogo. Aí me deu um frio na espinha.
Quanto que foi o placar final nessa partida?
5-1
para vocês. A virada toda no segundo tempo ou começaram ainda na primeira etapa?
5-2.
Saíram perdendo de 1-0.
1-0.
Que fantástico. Pessoal, o nosso tempo aqui está acabando, viu? Já faltam 2 minutos para 7 horas. Temos Voz do Brasil logo na sequência, mas eu queria demais agradecer a presença de vocês. Papo com vocês dois e também com toda essa história extraordinária renderia 2-3 horas, com certeza. E ainda faltaria tempo para a gente contar o que foi 1992, mas tenho certeza que os dois nomes estarão na história do esporte maranhense para sempre. Muito obrigado, Nelson Paes, diretor daquela época, e também ao Inho Canton, jogador daquela célebre equipe. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Camila. Um abraço.
Nós é que agradecemos a oportunidade e pela lembrança. Até eu peço desculpa, porque eu percebo que tenho dificuldade ainda de... Uhum. Que eu estou me recuperando ainda. Mas assim, Bruno, nós precisaríamos umas 2 horas para contar...
Com certeza.
Toda a nossa trajetória do futsal... Que dá para escrever um livro.
Inclusive,
muito obrigado.
As malandragens, né?
É, essas aí, por exemplo, essa
que a gente não
sabia.
Sabe, a gente não sabe nada. A gente tinha que jogar só.
É, a gente tinha que dar tranquilidade a eles jogar. Nós não podíamos levar os problemas de direção para eles. Um abraço, até a próxima.
Valeu, pessoal. Mais detalhes a gente com certeza traz no nosso site. Amanhã outras edições do Na Torcida também.